Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando de diarreia aguda, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqueles convites de sempre. Se você não sabe, consegue me explicar aqui, no Spotify, no Castbox, por favor, coisa de seguir. Basta clicar no botãozinho seguir, para você estar recebendo todo domingo, três novos episódios, desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E, por favor, na descrição de todo episódio tem o meu Linktree. Clique nesse e depois clique na Live Pix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode escanear com a câmera do seu celular e assim ajudar financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Beleza, diarreia aguda é um tema que conversa com a clínica e com a pediatria. Estamos falando mais da clínica, tenho reforçado isso pra você. Mais pra frente, vamos falar de uma parte mais pediátrica em si. A gente sabe que a diarreia aguda tem uma definição que eu sempre falo no começo de todo episódio. Afinal, diarreia aguda, ela é caracterizada por uma diarreia com uma duração menor a 14 dias e por uma alteração do hábito intestinal, com modificação na consistência das fezes, de amolecidas ou líquidas. Além disso, o meu paciente apresenta um aumento das evacuações, uma quantidade maior ou igual a 3 evacuações por dia, ou um aumento maior que 3 vezes o padrão habitual. E se você quiser pegar um pouco mais a fundo, essa definição também dá até em relação ao peso das fezes expelidas para o seu paciente, uma quantidade de 200 a 250 gramas por dia em si. A gente sabe que a diarreia aguda ela tem uma etiologia mais comum. A principal etiologia relacionada à diarreia aguda é a etiologia viral, que a gente veio falando, como por exemplo o norovírus, o rotavírus e aí até outros vírus, como o adenovírus entérico e o astrovírus. Vamos falar agora um pouquinho sobre a etiologia bacteriana em si. As características geral, a gente tem que lembrar que o segundo principal causador de diarreia infecciosa mais comum é as bactérias. Então, agente etiológico bacteriano é o segundo principal causa de diarreia infecciosa. O primeiro, quem está no top 1, quem ganha a medalha de ouro, são os vírus. Quem vem com a medalha de prata, vem as bactérias. As bactérias é o segundo principal causador de diarreia infecciosa em si. A gente sabe que o principal agente relacionado são vários. A gente tem alguns principais que a gente pode mencionar, como por exemplo a conhecidíssima Escherichia coli, como também o Campylobacter jejuni, que está muito relacionado a uma doença neurológica, lembra? Qual doença é essa, Lucas? Nossa, está muito relacionado a uma doença neurológica, sim, a síndrome de Guillain-Barré. A gente chama até de Campylobacter, lembra? Então a gente tem o Escherichia coli, o Campylobacter jejuni, que está muito relacionado também à questão da síndrome de Guillain-Barré. Temos também a famosa Salmonella, temos a Shigella, temos o Staphylococcus aureus, temos a Yersinia, tem também o Clostridium difficile e temos até o Vibrião cholerio em si. Beleza? Tranquilo, né? Pensou em questão de diarreia bacteriana, de etiologia bacteriana, tenho que lembrar mais dessas bactérias. Campylobacter jejuni, Shigella, Salmonella, Yersinia, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, Vibrião cholerio em si. Esses são os principais que eu gostaria de levar. Lucas, eu não consigo decorar, são vários. Pensa mais então na Escherichia coli, pensa mais no Campylobacter jejuni, eles costumam falar mais. E na pediatria, lembra sempre da Shigella, que ela vai ser muito mencionada mais pra frente por nós em si. Certo, Lucas, vamos falar um pouquinho mais de cada uma dessas aos poucos? Podemos sim, claro. Ó, temos que lembrar, por exemplo, do Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus, ele é muito interessante. Por quê? Ele tem algumas características. Primeiro, onde que a gente vai encontrar esse Staphylococcus aureus? Onde que ele vai ser? Qual que é a fonte que a gente vai encontrar o Staphylococcus aureus? O Staphylococcus aureus, ele vai se proliferar em alimentos. Alimentos como ovos, maionese, presunto. Então, aquelas comidas que você tem no seu dia a dia pode estar rica em Staphylococcus aureus. Acredite, pode estar rica em Staphylococcus aureus. Isso é uma loucura, mas isso é uma realidade, meu amigo. O Staphylococcus aureus, ele prolifera muito esses alimentos como ovos, maionese, presunto. Ele ama esse. Esse Staphylococcus, ele produz toxinas, mas ele não causa mudança no aspecto físico do alimento. Ele não causa mudança no sabor ou cheiro. Por isso que muitas vezes você come achando que tá tudo normal, tá tudo top, não vai ter nada, não vai acontecer nada, vai estar tudo sucesso. Porque ele produz toxinas, mas não causam alterações no alimento em si. Não altera o sabor, não altera o odor dos alimentos. Aí você come achando que vai ficar tudo bem e no final dá ruim. O período de incubação desse Staphylococcus é um período de incubação de 1 a 24 horas. As manifestações clínicas que a gente vai encontrar no nosso paciente é um paciente que vai chegar pra gente falando: doutor, estou claro com uma diarreia, tenho uma dor abdominal e também, inclusive, tem vômitos em si. O Staphylococcus, ele é marcadamente lembrado porque ele leva a uma diarreia por dor abdominal, vômitos, diarreia, mas com ausência da febre. Isso é uma característica importante. Por mais que seja um agente bacteriano, ele não causa febre. Não causa febre. O Staphylococcus, ele leva essa diarreia infecciosa, ele povoa os alimentos, mas ele não causa febre. O Staphylococcus, ele não causa febre. Isso é uma característica muito importante. Ele é caracterizado por essa diarreia, dor abdominal, vômitos, mas sem febre. Sem febre. Lembra disso, ele é sem febre. Normalmente, ele costuma ser um quadro de evolução autolimitada que costuma melhorar de 1 a 2 dias após a infecção do nosso paciente em si. Temos também a Escherichia cólica enterotoxigênica, a famosa ETEC, Escherichia cólica enterotoxigênica. Lucas, top, me conta um pouquinho mais dessa. Me conta algumas características dessa Escherichia cólica enterotoxigênica. Características importantes. A transmissão está relacionada a uma transmissão em contato com água ou alimentos contaminados. Ela povoa água ou alimentos contaminados. O período de incubação dessa Escherichia cólica enterotoxigênica é um período de incubação de 24 a 48 horas. O mecanismo que leva à diarreia dela é porque ela produz toxinas que vão ativar a famosa adenilatociclase ou a guanilatociclase, que a gente tanto conversa. Além disso, a gente vai ter algumas manifestações clínicas, como, por exemplo, diarreia aguda, dor abdominal, vômitos e uma evolução autolimitada. Temos também a Shigella. A Shigella é uma bactéria muito importante. A contaminação dela, a transmissão, é uma transmissão oral-fecal. O período de incubação da Shigella é em torno de 24 a 48 horas. E elas podem fazer o paciente apresentar um quadro clínico mais florido, com presença de fezes, com sangue, pus e muco. O paciente pode chegar para você com esse quadro de: doutor, estou com uma diarreia. Essa minha diarreia, doutor, é uma diarreia que eu estou com uma dor abdominal, estou com uma diarreia aquosa. E deixa eu te falar, doutor, tem pus, tem um pouco de sangue, tem até muco, doutor. Opa, eu já ligo o alarme para pensar numa Shigella, numa contaminação por Shigella, uma etiologia bacteriana, uma diarreia infecciosa por Shigella em si. Beleza? Tranquilo? Então, Shigella, transmissão oral-fecal, período de incubação de 24 a 48 horas, e o mecanismo, inclusive, que vai levar essa diarreia aguda é por meio de invasão e inflamação da mucosa intestinal, certo? Sossegado, né? Manifestações clínicas, fezes com sangue, pus ou muco, e o tratamento, normalmente, é por meio de ciprofloxacino ou levofloxacino por 3 a 10 dias. A gente lembra que a gente usa essas quinolonas em si para fazer o tratamento da Shigella em si. Então, a gente tem que pensar sempre na Shigella como um exemplo de diarreia, que é muito importante a gente saber. A Shigella é muito importante. E a gente está diante de tratar ela por meio de quinolonas, que são classes de antibióticos que vão atuar inibindo enzimas importantes para a replicação do DNA da bactéria. Isso vai levar o quê? À morte bacteriana. Beleza? Tranquilo? Lucas, adorei a Shigella. A Shigella é muito interessante. A gente pode tratar ela com antibiótico em si, claro. Em especial, quais antibióticos? Cipro ou levofloxacina. Cipro ou levofloxacino, certo? De 3 a 7 dias. Me conta sobre outra bactéria. Podemos falar também da salmonela. A salmonela tem como características importantes ser lembradas é que ela está relacionada muito o quê? Alimentos. A fonte que vai levar o contato de você com a salmonela é a questão dos alimentos contaminados por salmonela. Alimentos esses que você conhece bastante na sua dieta também, como, por exemplo, ovos e carnes. Ovos e carnes estão relacionados à salmonela. O período de incubação da salmonela é de 8 a 48 horas. Quais que são as manifestações clínicas que vão levar à infecção por salmonela, Lucas? O paciente chega para você falando assim: doutor, eu estou com uma diarreia, o que não é legal, estou com dor abdominal, estou com vômitos e, claro, estou com febre. E não podemos esquecer que o paciente vai falar para você: olha, doutor, minhas fezes estão com sangue, minhas fezes podem estar com pus também, e tá até com muco. Então, o quadro clínico do nosso paciente é febre com é um paciente que chega pra gente com febre, vômitos, dor abdominal, diarreia, fezes com sangue, pus ou muco, e claro, vamos tratar também utilizando quinolonas. Podemos utilizar, por exemplo, ciprofloxacino ou levofloxacino por uma quantidade de em torno de 7 a 14 dias. Beleza? Tranquilo? Temos também que lembrar do Campylobacter jejuni, que está tão relacionado à síndrome de Guillain-Barré. Campylobacter, lembra dessa dicasinha que você aprende muitas vezes na sua faculdade? Como é que as características do Campylobacter jejuni? Transmissão é por meio de água ou alimentos contaminados, período de incubação de 2 a 5 dias. Uma evolução é geralmente a evolução dessa doença normalmente é normalmente autolimitada, de 3 a 7 dias. O paciente costuma melhorar. E pode estar relacionado a algumas considerações que você tem que lembrar. Quais são essas considerações especiais? Ela pode ser muito grave em pacientes imunocomprometidos. Tem que lembrar que o Campylobacter jejuni pode ser muito grave em pacientes imunocomprometidos e pode levar até um paciente a ter sangue nas fezes. Então, pacientes imunocomprometidos, imunodeprimidos, pode ter, além dessa questão desse quadro clínico que eu te falei, que costuma ser autolimitado e tudo mais, ele pode apresentar para você sangue nas fezes. Para tratar, podemos utilizar, por exemplo, a azitromicina ou até a ciprofloxacino. Podemos também lembrar da ercínia. A ercínia está relacionada também à ingesta de alimentos contaminados por essa bactéria. O período de incubação dela é de 1 a 2 dias. A peculiaridade é que a infecção por ercínia pode mimetizar quadros de apendicite aguda. Lembre-se disso. A ercínia pode mimetizar quadros de apendicite aguda por conta da clínica. A clínica da infecção por ercínia pode mimetizar, sim, um quadro clínico parecido com apendicite aguda. Claro, nosso paciente vai ter o quê? Diarreia. Só que essa diarreia é com sangue, pus ou muco, certo? A gente pode também utilizar para tratar o quê? Antibiótico terapia. Podemos levar ao uso de ceftriaxona e até gentamicina. Podemos utilizar. Gentamicina fica mais restrita a casos graves em si. Então, pensou em ercínia, é pensar num quadro que vai estar muito relacionado, às vezes, a um quadro de apendicite aguda. Se você ficar suspeitando, nossa, meu paciente parece que está com quadro de apendicite aguda, mas ele tem uma diarreia, essa diarreia tem sangue, pus ou muco, fique com a orelhinha levantada, porque ele pode estar infeccionado por meio de uma ercínia. Lembre-se disso. Pensar em ercínia é pensar necessariamente num quadro que pode mimetizar a apendicite aguda. Beleza? Tranquilo? Lembrar sempre que a fonte que você vai ter em contato com a ercínia são alimentos contaminados, um período de incubação de 1 a 2 dias, essa, a peculiaridade é que pode mimetizar a apendicite aguda, e as manifestações clínicas é aquela diarreia com sangue, pus ou muco, e o tratamento se dá por meio de ceftriaxona ou gentamicina em quadros mais graves em si. Beleza? Tranquilo? Temos também outra Escherichia coli, a Escherichia coli enterohemorrágica. O período de incubação da Escherichia coli enterohemorrágica é em torno de 4 a 9 dias. A fonte principal que você vai encontrar a Escherichia coli enterohemorrágica é a carne mal cozida. Não esquece disso, a carne mal cozida é a principal fonte da Escherichia coli enterohemorrágica. O mecanismo é a produção da toxina de Shiga. A Escherichia coli enterohemorrágica produz a toxina de Shiga. Beleza? Tranquilo. As principais manifestações clínicas que a gente vai estar encontrando no nosso paciente é aquele quadro clínico de uma diarreia com sangue, cólica, vômitos. E lembrar uma coisa aqui que é muito importante. A infecção por Escherichia coli enterohemorrágica tem ausência de febre. Aqui também há ausência de febre. Essa é uma característica muito importante. Quadros de infecção por Escherichia coli enterohemorrágica é um quadro que o paciente tem esses sintomas de diarreia com sangue, cólica, vômito, mas com ausência de febre. Não tem esse sintoma sistêmico. Não há esse sintoma sistêmico. O paciente tem ausência de febre. Beleza? Tranquilo? Temos que lembrar as complicações relacionadas à infecção por Escherichia coli enterohemorrágica. Complicações essas que vão ser o quê? Lucas, complicações relacionadas à questão hematológica. Sim, o paciente pode evoluir com uma síndrome hemolítica urêmica, que isso é aumentado, inclusive... isso aumenta o risco por conta do antibiótico. Lucas, como assim? Uai, ele pode evoluir com uma síndrome hemolítica urêmica ao usar antibiótico. Isso que eu quero te dizer. Se o paciente vai tratar e usa antibiótico, ele pode evoluir sim com essa síndrome hemolítica urêmica, como também ele pode evoluir para púrpura trombocitopênica. Não esqueça disso. Paciente que tem quadro Escherichia coli enterohemorrágica, ele pode ter essas duas complicações. Síndrome hemolítica urêmica, que pode ser precipitada, pode ter um risco aumentado ao você utilizar o antibiótico para tratar o paciente, e como também ele pode evoluir para púrpura trombocitopênica. Beleza? Tranquilo? Então aqui, uma contraindicação é a utilização de antibiótico terapia. Lembre-se sempre, utilizar antibiótico terapia aqui vai ser muito complicado, porque ele pode evoluir com essa síndrome hemolítica urêmica. Temos que ter esse cuidado em si ao nosso paciente. Beleza? Tranquilo? Em relação a essa etiologia bacteriana, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, coisa de seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, segue do nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não checou o nosso Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer para você um QR Code que você pode escanear com a câmera do seu celular e assim apoiar financeiramente para a continuidade desse meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo mesmo, fique bem, valeu, falou e fui!